Agora, na Rádio Central 3, começa o Estação Basquete.
Com vocês, o time do Estação Basquete. Apresentando os armadores da boa informação, Basketball Fan. Os alas do chute certeiro, Leandro Yamin, João Ferraz. E o nosso pivô, Dedé Carvoeiro. Com a palavra, o apresentador Miguel Prata.
Estamos começando o terceiro Estação Basquete da Rádio Central 3. E esse é o programa mais triste de todos os tempos. A tristeza é tamanha que a gente pensou em tomar cachaça antes de vir pro programa. Estamos todos muito decepcionados com a derrota que o Brasil sofreu hoje para a Sérvia, por 28 pontos, numa partida em que nós esperávamos uma vitória, pois vencemos eles na primeira fase. Mas bom, o Estação Basquete, que hoje deveria se chamar Estação da Luz, porque está tudo escuro em nossos corações, eu passo a palavra para Dedé Carvoeiro. Você tem algum destaque? Você tem alguma mágoa?
Eu tenho várias mágoas e nenhum destaque. A única coisa que se destaca em mim agora é a dor, a tristeza, e é sobre isso que a gente vai falar hoje nesse programa. O que deu errado, o que deu tão errado, o que deu muito errado para o time brasileiro. E depois a gente vai entrar em contato com o Adam Silva, que vai substituir o Rodolfo Rodrigues, que estava na Espanha acompanhando o jogo e passou mal.
Está em choque, parece que ele está em choque.
Ele não vai conseguir falar com a gente, porque a tristeza é muita. E o Adam Silva vai contar um pouco para a gente sobre o que está acontecendo na NBA, que lá é um lugar de menos tristeza.
Exatamente. Bom, vou pedir a palavra dele, que entende tudo de história do basquete e sabe que a história é cíclica, então talvez ele esteja um pouco mais feliz que o nosso amigo Dedé Carvoeiro, que é muito jovem, então não percebeu que as coisas se repetem na história. Com a palavra, Old School.
É uma noite triste, mas a história já nos provou que às vezes a gente cai, às vezes a gente levanta, e nada melhor do que mudar de assunto e falar de outras coisas nesse momento tão difícil. E é por isso que eu vou falar da final de 1988, no quadro Dime Que Não Estou Sonhando. A final que a União Soviética venceu os Estados Unidos, pegando uma caroninha ali no duelo entre Estados Unidos e Lituânia, essa ex-república soviética.
Exatamente. Bom, já que estamos falando tanto de Estados Unidos, eu vou passar a palavra para ele, que é o grande fã do basquetebol norte-americano, que talvez esteja um pouco menos abalado por causa disso também, Basketball Fan.
Nem um pouco abalado, os Estados Unidos não tem mais adversário nesse Mundial, então se tem alguém que está comemorando aqui, sou eu. Hoje, no nosso bloco de assistência cultural, a gente vai falar sobre dois docs, da Lituânia e o outro é a nossa busca por documentários nacionais.
Exatamente, nossa grande busca. Falando em nossa busca pelo Brasil, ele, o ala do chute certeiro, Leandro Yamin, qual a sua palavra nesse início de programa triste?
Olá a todos, um programa lúgubre, né? Me gostou da palavra?
Adorei.
Pois é. Mas ela não é boa, a noite não é boa, a gente não sabe até quando uma boa geração vai representar num bom ciclo, né? Porque a gente tem uma estrutura do basquete brasileiro, é complicado, o campeonato estadual, por exemplo, está acontecendo e ninguém está assistindo, ninguém está vendo, e o nível técnico é muito ruim, mas a gente vai falar sobre tudo isso ao longo do programa. A gente tinha uma boa seleção, a gente tinha uma chance de ouro, que acabou hoje e a gente lamenta muito.
Nós lamentamos, mas, como diria o poeta Mayakovsky, todavia prossigamos. E, prosseguindo, solte a vinheta pra gente começar esse programa tão lúgubre, como você mesmo disse.
A semana em posses.
E no giro de notícias de hoje, nós não podemos girar que não em torno desta derrota do Brasil para a Sérvia, né? Esse massacre nas quartas de final.
Massacre.
O nosso primeiro assunto para ser colocado numa posse para vocês discutirem, nosso time do HBNSB e da estação do Estação Basquete, da Rádio Central 3, o primeiro assunto é, meu Deus, o que aconteceu hoje, da 1 da tarde, às 2:50, nessa derrota? O que deu tão errado?
Uma das coisas que deu muito errado é que deu tudo certo para a Sérvia, né?
É, o Brasil perdeu completamente o controle depois das faltas técnicas.
80 minutos perfeitos da Sérvia, tanto na partida anterior quanto hoje, isso influi bastante.
O Teodosic jantou a gente. Foi isso que aconteceu. Como a gente já tinha falado, né? Que se jogasse bem do perímetro, a gente tava perdido.
É isso aí.
Sexta, né?
Meus amigos. Sexta, uma cesta dura e pontiaguda.
Sexta do Teodosic.
Mas uma cesta do Teodosic. Bom, o segundo assunto é, qual vocês acham que foi o fator decisivo no jogo, o grande fator no jogo? Foi o psicológico do Brasil, muito confiante, se deparando com um time da Sérvia muito bom, foram as bolas de três da Sérvia, foram as faltas técnicas que mudaram o jogo, foi a beleza do Raulzinho que não ajudou ele dessa vez. O que aconteceu hoje? Qual foi o fator decisivo?
Olha, hoje realmente o time não conseguiu se recuperar como ele recuperou das outras vezes.
O fator decisivo foi a Sérvia.
Eu culpo o Jovanoni. Eu queria falar, ele fez 0 pontos, entendeu, no jogo de hoje. Se ele tivesse feito 27,
o jogo acabou de vez nas faltas técnicas, então eu vou colocar esse ponto.
A arbitragem deu uma complicada.
Se o Jovanoni tivesse feito 27 pontos, a gente só teria perdido de 1.
Seria mais dolorido, hein?
Mais difícil fazer isso em 2 minutos e 52 que ele ficou em quadra.
Não, mas eu falei brincando. O Kroves aqui, antes de começar o programa, estava justamente falando que ele tem um pouco de birra do Splitter nesses momentos, assim. E eu acho que tirando... É porque é difícil falar qualquer coisa do Varejão, que jogou muito bem, principalmente no primeiro tempo. O Nenê teve a chance de dar a melhor enterrada do campeonato, né, do Brasil, tanto sei que errou. Mas e o Splitter, Kroves?
Ah, o Splitter, eu tenho uma postura em relação ao Splitter, que é a do pivô que não gosta de enterrar. O pivô que não gosta de enterrar, ele tem um problema.
Ele não gosta. Não é que ele não gosta, ele não consegue. É diferente.
Teve uma bola ali que ele levou a falta subindo pra enterrar e foi a maior sorte dele, porque ele teria levado o toco do aro.
Agora, só outro assunto. O Brasil era o time mais veterano da competição, certo?
Sim. Exatamente.
O time mais veterano da competição leva 2 faltas técnicas de 2 jogadores veteranos, veteraníssimos, num momento crucial do jogo, né? Que meio que deu uma encaminhada na derrota.
Não, isso é completamente. Uma coisa, o Brasil tava perdendo de 9 pontos, de repente em 10 segundos tava perdendo de 16.
É só, uma posse. Reclamar do juiz e tomar uma falta técnica, eu acho que é até um recurso. É um recurso. Mas é um recurso que o técnico vai usar para parar o jogo, para causar, para mudar a atitude dos jogadores. Agora, 2 jogadores tomarem 2 faltas técnicas seguidas é complicado.
Não dá. Bom, aproveitando para entrar no nosso terceiro assunto a ser colocado em posse, já que essa seleção é a mais veterana, como será talvez a sua última grande participação no mundo dessa seleção, que serão as Olimpíadas em 2016? Esse time em 2016, uma posse.
Vai ser a mesma coisa, eu não vejo ninguém de novo, nenhuma mudança em relação a esse time.
Talvez os 2 meninos da NBA acrescentem, mas não vão acrescentar muita coisa.
Eu acho que o fator casa pode mudar alguma coisinha, assim, dá pra chegar numa semifinal com mais facilidade.
Se o Bruno Caboclo evoluir, vai ser um belo adianto pro Brasil ter um cara no perímetro que causa medo ali de infiltração, bola de 3.
É isso aí, a nova geração apontando na NBA, mas não ainda na seleção brasileira.
Você tem que elogiar a gente não esbarrou na sirene nenhuma vez, né?
Não, vocês estão jogando... É impressionante como a tristeza, né, nos torna mais coesos, assim, mais calmos,
lacônicos,
do que a afobação da alegria, né? Bom, quarto assunto...
Só mas uma coisa.
Diga.
Sobre o fato do Brasil jogar em casa, levando em consideração...
A Copa
do Mundo. O desequilíbrio psicológico dessa seleção. E o que aconteceu na Copa do Mundo,
de futebol?
Eu acho que o psicológico vai ter que ser muito bem trabalhado pelo Manhano para o fator casa realmente valer a nosso favor.
Porque bom, senão os caras podem só se emocionar e, meu, chorar.
A gente vai ver muita gente chorando antes, chorando durante, chorando depois, mas...
A gente citou também os dois jogadores novos aí, mas na verdade são duas promessas que a gente não sabe nem o que vai acontecer com eles daqui 2 anos. Né? Pode ser que realmente nada aconteça.
Aliás, o próprio Raulzinho, daqui 2 anos, tem que ver quais são as escolhas que ele vai fazer para a carreira.
A gente pode pegar como exemplo Fábio Melo, há 2 anos atrás.
Faverani.
E 2 anos agora, Faverani.
O Fábio Melo, craque do paulistano.
Pois é, então tá aí.
Hetzheimer também.
Bauru.
Do Bauru,
Bauru
basquete.
Entrando já no nosso quarto assunto, nós levamos algum saldo positivo desta competição, da seleção nessa competição? Valendo.
O Raulzinho é um saldo positivo. Eu queria falar porque além de bonito, né, ele acrescentou para essa seleção brasileira e renovou. Marcelinho Huertas estava mal, o Raulzinho entrou bem.
Varejão está preparado para jogar final de NBA como protagonista, na minha opinião.
Ô louco!
Aí sim, demos uma bomba.
Bola dentro. É isso.
Depois dessa enterrada de Leandro e a mim de costas...
Deixou a gente sem reação.
Não, mas peraí.
O time ficou atônito.
Vamos reagir a esse comentário agora, não. Porque um time que tem Kevin Love, LeBron James e Kyrie Irving, o protagonista ser o Varejão...
Como protagonista eu falei, foi o termo que me veio, os 24 segundos. Como titular, como jogador regular ali.
Ah, sim. Protagonista estético, talvez, ali, com toda a sua cabeleira.
Como tritagonista, né? Tritagonista. O terceiro para
mas ele vai ele tem uma presença no garrafão forte, realmente.
Mas o maior saldo positivo com certeza é o Raulzinho, né? A gente sempre questionou o Huertas tendo que jogar 35 minutos numa partida e o armador reserva era o Leandrinho, era o Larry Taylor, e agora a gente tem um cara que joga 20 minutos no jogo e que segura a onda a hora que precisa, né?
E os caras da NBA até fizeram um post falando do Varejão, né, que ele tava num time tão ruim que o pessoal esqueceu da importância dele ali de garantir, sabe, uma segunda chance no ataque, essas coisas.
Muito rebote, né? Rebote.
Meu, agora com esses caras no time, imagina, Kevin Love e Varejão no garrafão pra pegar rebote ali, velho, vai ser...
O Varejão, ele tem aquele mérito que ele não é o cara mais talentoso do mundo, mas ele vai em todas as bolas.
Raçudo,
que é o que fez o Rodman ser Dennis Rodman, o maior reboteiro da história.
Exatamente.
Bom, aproveitando que vocês já estão citando nomes, o nosso quinto assunto para ser colocado em posse é quem realmente foi o cara dessa seleção, contando todos os jogos, como um todo na competição, no Mundial, quem é o cara da seleção brasileira?
O cara da seleção brasileira é o técnico Rubem Maiano, não dá pra falar que nenhum desses jogadores aí é o cara.
Que belo arremesso, tá isso aí, não tinha pensado nisso, pra mim é o Magnano também, eu ia falar Varejão.
Eu diria o Raulzinho também, mas já foi citado antes, então...
Mas fez
uma... Otávio Batalha, talvez?
Exatamente.
A gente fez uma bandeja no contra-ataque aqui, já marcamos. Pode interromper a musiquinha.
Tirando o branco que o Brasil teve hoje no Mundial, as outras partidas todas, o Brasil foi um time consistente como a gente nunca tinha visto.
Salvo contra a Sérvia, própria Sérvia no terceiro quarto, né? Do jogo ainda na fase de grupos, que levou 32 pontos.
Mas o Brasil ganhou o jogo, né? Então esse
teve a recuperação depois, sem dúvida.
Que mostra que o time estava amadurecido.
E fez um grupo bom de indivíduos virar um time que a gente ainda não tinha visto com esses jogadores de seleção, né? É uma geração de indivíduos vitoriosos que ainda não tinham juntos feito parte de um time vitorioso, um time realmente de sucesso.
Continuam não fazendo. Não,
exatamente, mas nesse sentido eu apontaria um jogador que não sei se foi o melhor da competição pelo Brasil, mas que me surpreendeu também muito bem, que foi o Marquinhos, que no próprio jogo, o primeiro jogo da Sérvia, depois do apagão do Brasil, ele começou a acertar muita bola de 3 e foi também um dos caras que garantiu a vitória do Brasil. E ele, assim, a gente já viu ele jogando no Pinheiros, a gente já viu ele jogando muito por aí, E parece que nessa competição ele centrou um pouco mais, conseguiu ser
sentiu
um
cara... Sentiu mais à vontade na seleção brasileira, né? A impressão que eu tinha é que ele não sentia tão à vontade na seleção brasileira.
O Marquinhos e o Alex, pra mim, têm o grande mérito de não ter medo de levar toco. É, eles têm as loucuras deles, que dão raiva, tá não sei o quê, mas, meu, se precisar bater pra cima, eles batem, meu, e dão a cara tapa ali, e se levar toco, foda-se.
Tudo bem,
cima,
geralmente né? Sofre falta também.
Né? Exato. Então, pra mim, já não ter medo de ir pra sexta já é um grande mérito, já.
Então, já que levantamos os principais jogadores, quem foi o pior dessa seleção no Mundial?
Leandrinho. Principalmente por hoje. Foi muito mal.
É, por hoje talvez a gente poderia votar nele, mas é complicado. Eu achei que teve muita gente que hoje decepcionou bastante.
O meu voto vai sempre pro Marcelinho Machado. Eu não entendo o que, que esse cara ainda faz na seleção.
Marcelinho Machado é uma boa pedida.
O cara nem entrou no jogo direito.
O cara hoje entrou no jogo. E ele não fez nada.
Ele entrou no jogo quando não tinha mais jogo.
Mas né? Não é exato, é pelo que mas, ele representa mas, ao estar lá.
Mas
entendeu?
Eu acho que exatamente essa é a questão. É, ele entrou no jogo quando o jogo não tinha mais jogo, mas ele é especialista em uma coisa. E essa
afundar
coisa que,
o Brasil.
Essa ele coisa é que ele é especialista, ele não conseguiu fazer no Mundial, né? O Marcelinho foi levado como o nosso especialista de bola de três e com certeza ele não meteu mais bola que o Hetzheimer, por exemplo.
Não, o Hetzheimer foi muito mal também, né?
Foi.
Nem sei se ele meteu uma bola de três nesse Mundial.
Porque... Ele meteu contra o Irã ou contra Angola?
Egito é capaz de ter metido.
Contra Egito, também. Não jogou contra Angola, contra Egito, exato. Eu destacaria um outro ruim, que é quando se naturaliza um americano, se espera que, bom, agora naturalizamos um americano.
Muito bem lembrado.
Que nem a Argentina naturaliza chinês pra jogar ping-pong, o chinês vai lá e ganha a medalha de ouro pela Argentina. Quando a gente naturaliza o Larry Taylor, a gente não espera só uma média de 5 airballs a cada 20 minutos. É complicado.
A gente não leva muito em consideração essa estatística de mais, menos, mas a participação do Larry Taylor é bem gritante nisso, né?
E o Larry Taylor, eu particularmente tinha a impressão que toda vez que ele estava ali em quadro, ele queria mostrar o quão americano ele era. E daí ele queria bater bola, dar os crossover.
O que só o tornava mais brasileiro, né?
Exatamente.
O que só brasileirava ele mais.
O momento crucial do jogo dele hoje foi no final do primeiro tempo.
Fizeram uma jogada,
uma jogada pra ele, ele perdeu a bola batendo.
Batendo bola, é isso.
É verdade. Perdeu bola.
O Larry Taylor também foi prestigiado duas vezes pela televisão da FIBA, que deu replay com close no aro em dois airball dele. Então a gente via a bola passando nitidamente
aos
lados.
Uma menção honrosa ao Giovanoni, né? Foi aquela bola do Giovanoni.
Giovanoni
entrou no jogo, pegou a bola, ele tava uns 4, 5 segundos em quadra já e falou, pô, tô quente, vou chutar.
Bateu um lateral pra fora.
Não, a bola quase saiu pelo lateral.
E mesmo a bola de 3 que ele acertou contra a Argentina...
Tabelaço lindo.
Foi um tabelaço
lindo.
Mas ela saiu esquisita também da mão dele.
Mas essa era uma discussão que a gente tava tendo assistindo esse jogo da Argentina. O cara acabou de entrar no jogo, ele precisa ficar 2 minutos em quadra, pegar na bola, passar, entender o jogo até escolher fazer um arremesso, né? Entrar e fazer um arremesso é a pior roubada do mundo.
A não ser que você seja realmente um cara muito, mas muito bom.
Como o Marcelinho Machado.
Como o Marcelinho Machado. Agora, como...
Comam ele, por favor, o Marcelinho Machado. Bom, nós vamos ao nosso último assunto do Giro de Notícias, que é, gente, quando sempre tem as tristezas, né, são múltiplas, como diria Dostoiévski, né, então, se nós estamos tristes,
tá louco, hein,
que mano? Dirá os espanhóis?
Catedrático.
O que dirá os espanhóis, gente, que perderam pra França? Meu Deus, o que foi isso? Falem disso.
Se vocês estão tristes, imagina os espanhóis.
Exatamente, oh, perder em casa de 13 pontos pra França.
E aí tem freguesia, na última freguesia. Euro, com o maior jogo da carreira do Parker, talvez, já tinha perdido de novo.
É o 11 de setembro da Espanha.
O mais impressionante é que eles perderam para a França sem o Tony Parker.
Só uma errata aqui, que a Espanha tem o seu 11 de setembro, que é aquele atentado no metrô, né?
Exato.
Então, eu só queria pontuar isso, por favor, volte ao basquete.
São vários erros, né? São vários erros, porque essa frase que eu acabei de falar é um absurdo.
Eu queria
dizer que não reflete o que eu realmente imagino, entendeu? O que eu penso, o que eu tenho pra mim como pessoa. Eu só estou zoando a imprensa brasileira.
A embaixada espanhola tá ligando pra gente, tá? Reclamando.
Vamos chover cartas.
Estou zoando a imprensa brasileira, que depois do 7-1 contra a Alemanha na Copa do Mundo de Futebol, realmente falou essa frase. É o 11 de setembro do Brasil, e eu estou só copiando essa má imprensa.
Voltando ao assunto, o caminho estava fácil para o Brasil chegar na final. Fácil é, não, mas...
Mas era ficou, prata.
Levando
ficou,
em, né? ficou.
Tava fácil pra, pra Espanha.
Levando em conta exatamente. Que a gente perdeu de 28 pontos, eu acho que não tava fácil.
Não.
O Brasil poderia ter ganhado, claro, mas...
Deu um caminho não tão complicado até a final.
Mas é legal pra quem diz que no basquete não tem zebra, né? No basquete não tem zebra, mas Sérvia e França, que foram os dois últimos colocados do grupo do Brasil...
Ganharam
chegaram
dos,
na
dois
semifinal. Ganharam da, a Sérvia ganhando da Grécia, que também era a primeira colocada, e agora
invicta, né?
O Brasil,
um dos poucos times invictos.
Então, assim, tem emoção no basquete, sim.
E esse jogo que a França ganhou da Espanha, ganhou, assim, muito bem, principalmente pela parte defensiva, né? Os caras, meu, pegaram 20 rebotes a mais que a Espanha, velho. Com, e a Espanha tendo o garrafão que tem,
o
né?
Garrafão que tem, é.
E também nós tivemos aquele pivô, o Gobert, alucinantemente enterrando bolas na cabeça dos espanhóis.
Com vontade de sangue, sangue.
É, querendo sangue espanhol. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso bloco, do primeiro bloco, né, do Estação Basquete Triste, o programa mais triste de todos os tempos. E nós queremos a sua participação também comentando como você está se sentindo, você cortou o seu pulso, você comprou aquele botijãozinho de pinga... O que você está fazendo frente
gás.
A essa derrota? Ou você nem acompanhou o jogo e viu o Jornal Nacional dar os seus 10 segundos de destaque para o Mundial. Fale pra gente como está sendo para você esse momento de tristeza que é profunda para todos nós.
Enquanto isso, a gente compartilha com vocês o nosso...
Exatamente. Nós estamos naquele momento em que você começa a mudar a estação de rádio e tudo só aponta a tristeza que está ao seu coração. Então... Para embalar corações tristes e pesados, som na caixa, Leandro e a mim. Dava pra ser prata. Dava pra ser prata.
Esse jogo era nosso, cara. Era nosso.
Tá doendo.
O que aconteceu? O que aconteceu?
Não era pra ser assim. Não era, não era.
Raulzinho.
Geração é tão boa. Puta que...
Me mostra o caminho pros lances livres certos. Diga-me por quê.
Teodosite.
Será que o Magnano vai cair? Alguém já entrevistou o Oscar?
Teodosic, Kalinic, Markovic, Bogdanovic, Jovic, Simonovic.
Vai pra puta que pariu.
Walk.
Dime que no estoy soñando. Dime que no estoy soñando.
Este é o Dime que não estou sonhando, que hoje, para mim, pode ser Dime que não estou tendo um pesadelo e que Brasil vai arrugar as semifinais. Pero qual é o seu destaque para hoje, Old School?
O destaque de hoje é deixar um pouco o Mundial de lado e falar da Olimpíada de 1988.
Que é o que nos resta, né, Olimpíada, que é o que porque o Mundial já foi.
Já começando a focar na Olimpíada, né, pessoal? E é a Olimpíada que os Estados Unidos foram derrotados pela União Soviética na semifinal. E, que dizem, começou todo o lobby para que a NBA, os profissionais americanos, entrassem no jogo olímpico. E foi o que aconteceu em 92, Dream Team, e de lá pra cá a gente tem visto os jogadores da NBA atuando nos Jogos Olímpicos e campeonatos da FIBA em geral. E a gente pegou um vídeo que, na verdade, é uma cobertura da NBC, né, a TV norte-americana, que cobriu os Jogos Olímpicos, e ela fala, no começo do áudio fala, sobre a expectativa norte-americana para esse jogo, que era uma revanche do jogo de 1972, aquela Olimpíada que Estados Unidos e União Soviética jogaram na final, e que a União Soviética venceu lá em Munique, sob condições muito suspeitas.
Uma pequena correção, é 76 ou 72?
72. E que isso bosta, seria...
Mano. Porra, que isso interrompe, né, o cara falando aqui. Desculpa, Kroves. Desculpa, Kroves.
Até eu fiquei na dúvida agora, gente.
72.
E aí... E agora, a expectativa dos americanos era essa revanche. Só que o que acontece é que eles são derrotados novamente... E no final do vídeo há uma mesa redonda, do áudio na verdade, tem uma mesa redonda em que o âncora coloca esse ponto. Já não está na hora de colocar os nossos melhores jogadores e deixar os meninos de lado? Não está na hora de colocar Magic, Bird, Ewing?
Então, Jordan. Então o áudio que vai pro ar aí é dividido em três partes, é isso? Então, o começo que é um pré-jogo, ali o finalzinho do jogo e depois comentando no pós-jogo, é isso?
Exatamente.
Legal.
Então vamos ouvir.
The drama beginning to build, the semifinals, the United States and the Soviet Union. I was in Munich in 72. I saw that 51-50 loss, and I watched as the Americans celebrated one moment, and then it was as if someone turned out the lights, and they changed uniforms, and there was the Soviets en masse celebrating their greatest basketball victory. And now, 16 years later, we finally get the rematch. I'm Dick Ann. Wide open. Kamichis. Oh, and he gets it back. And the Soviets get it again, Volkov. And finally a foul. So the U.S. had a chance, a couple of missed shots, but because of the shorter, quicker defensive team in, the taller Soviets able to get their own rebound.
Outside an interception on the inbounds pass, the USSR has done a magnificent job in this game. Give credit to their coach, Gomolsky.
The world has certainly caught up with the United States in this game. No longer does... The U.S. dominate as they did for so much of these Olympic Games. There is no time really for even a miracle now. And the Soviets are already celebrating. It's 80-76. A final that was ruled an intentional foul, so the Soviets get the ball back. And here's the frosting for the USSR. They win it 82-76. The Soviets will go to the gold medal game against either Australia or Yugoslavia. The United States goes home stunned with a semi-final loss to the bigger, more experienced, and perhaps more clever USSR team. The USA will play for the bronze. They'll play the loser of the Yugoslavia-Australia game. That sounds rather hollow to that head coach and 12 unhappy young men.
Is this the last straw? Do you picture a lot of Americans a few hours ago sitting at home, they're watching this game and they're saying, sure, the Soviet Union can beat our best collegiate players by six. Now it's time to send Magic, to send Larry Bird, to send Patrick Ewing, and get it all over with.
É hora de mandar toda essa moçada pra competição,
essa, né? Turminha boa aí. Mandaram, né? Mandaram. E esse time dos Estados Unidos, ele tinha, inclusive, David Robinson, que acabou fazendo parte do Dream Team na
NBA. E depois foi pra NBA, porque ele não jogava na NBA,
não,
né?
Não. Alguns desses jogadores já estavam draftados, mas eles ainda não tinham jogado na NBA.
O David Robinson, especificamente, porque ele tava servindo a Marinha, né? Era isso?
É, sim. E tinha também Dan Marley, que ele jogou no Phoenix Suns muito tempo com o Charles Barkley, talvez o público conheça também. Danny Manning, Mitch Richmond. E a União Soviética tinha Arvydas Sabonis e o Sarunas Marciulinas, que jogou na NBA também, no Golden State por um tempo.
Que são dois lituanos, né? Que vão enfrentar os Estados Unidos na semifinal deste Mundial de agora.
Não, o Sabonis não vai enfrentar, não. Ele nem o Marciulinas. Eles
não, a Lituânia.
Só a Lituânia lá.
Por favor, esteja atento às minhas palavras. Esse foi, em discordância, o Dime que não estou sonhando. Bom, a música deveria ser uma marcha fúnebre para o quadro Brasil Ziu Ziu.
É.
Mas não é só de seleção brasileira que vive o Brasil, não é verdade, Leandro e amigo?
O que é um absurdo, né? Porque durante a Copa do Mundo não custava dar uma parada nas competições.
Por conta do Mundial, né?
Chega a ser óbvio, mas se isso acontece até no esporte que às vezes parece que é o único no país, né? Que é o futebol, você imagina no basquete. Claro que vai acontecer também, mas no vôlei, por exemplo, não acontece, né? Quando a seleção brasileira de vôlei está jogando, dificilmente você vê os campeonatos estaduais, Superliga acontecerem. E é isso que faz a gente duvidar um pouco se essa geração vai ter vai reverberar daqui duas, três Copas do Mundo numa outra geração boa, porque, enfim. O que acontece no cenário brasileiro, amigos, é que acabou a primeira fase do estadual paulista de basquete.
Aquele que você nem sabia que estava
acontecendo. Foram 10 rodadas de pouco público, muito pouco basquete, e a grande história a ser contada do time do Pinheiros, que tem a melhor campanha, 8 vitórias e 2 derrotas, e segundo quem assistiu com frequência, é o grande basquete, o único time que jogou realmente com energia, com vontade.
Quem assistiu com frequência, Leandro?
Alguns contatos, eu tenho alguns contatos, porém, inclusive um deles você viu aqui segunda-feira participando do Titulares, ele assistiu alguns jogos do Pinheiros e falou, pô, ali tem um time, é um time treinado pelo Marcel, o
essa
ex-jogador.
Mudança de técnico no Pinheiros também, né?
O Mortari, que era o técnico, que é um dinossauro, bom aí, um grande nome.
O Kravis adora o Mortari.
Ele subiu um degrau, ele virou o supervisor do basquete do Pinheiros e o Marcel entrou nessa comissão como o treinador. Foi o grande time, o time conseguiu 8 vitórias e 2 derrotas, mas a fase do Paulista ficou marcada mesmo pelo desfalque dos jogadores, tanto pelos jogadores que estava foram jogar a Copa do Mundo, a Copa América também foi jogada e desfalcou muita gente, e foi tratado como pré-temporada por quase todos os times. Então o seu jogador chegou com um pouquinho de dor,
pré-temporada de luxo.
Exatamente.
Pensar que no Rio, em Brasília, não tem isso, os paulistas estão bem, com uma ótima pré-temporada.
É, uma pré-temporada de luxo, mas amanhã, quinta-feira, dia 11, começa os playoffs e a gente espera ver jogos bons. O Limeira, que foi o campeão do Grupo 1, vai abrir a fase em casa contra o São José. Na mesma noite jogam Pinheiros e Franca, Bauru e Rio Claro, e aqui do ladinho dos nossos estúdios, Paulistano e Mogi das Cruzes. Vamos ver se a gente vai ter algum grande jogo, e fica um toque aqui, um ponto pra gente de repente sacudir essa poeira aí. Daqui 15 dias tem a Copa do Mundo feminina. Vamos já começar a mentalizar o trabalho das nossas garotas, e vamos ver se elas conseguem fazer alguma coisa parecida,
Damires,
pelo menos.
Damires, minha ídola.
Linda. Sua ídola?
Linda. É mesmo? Adoro Damires.
Damires e Raulzinho pra sempre, lindos, maravilhosos.
Que coisa, hein? Da minha parte é isso, viu? Da parte do basquete brasileiro, é isso.
A Damires, inclusive, também gosta da gente, viu? Porque ela conversa com a gente direto no Twitter, manda beijo. Damires, aliás, pra você um beijo também.
Beijo pra Damires. De você.
Ah, eu também vou mandar beijo, então, pra Damires também.
Fica à vontade.
Bom, com essa chuva de beijos para a Damires, nós vamos para aquele assunto trash talk.
Agora com vocês, Trash Talk.
Com Adam Silva
e Rodolfo Rodrigues.
Coming up, keep it, coming up. Boa noite, queridos amigos do estúdio do Brasil.
Holy shit.
Eu, apesar de ser americano, tenho aqui, né, um coração um pouco brasileiro. Estou, de fato, um pouco triste também, mas...
Igual o Larry Taylor, né?
Mas chora, né? Chora, porque Estados Unidos, né, não acontece essas coisas. E aproveito para mandar um abraço para ele, meu querido amigo Rodolfo Rodrigues, que está acompanhando o Mundial na Espanha. E passou muito mal após o jogo do Brasil e Sérvia, teve que ser hospitalizado com urgência, né? E não pôde comparecer aqui no programa, então eu vou dar os meus destaques da NBA. O basquetebol que dá certo para o capitalismo, então o basquetebol que dá certo, né? Bom, a ESPN, que vocês já conhecem também, capitalista, como todos já sabem, renovou o contrato com a NBA, sim, e capitalista que é. Fez um contrato, minha gente, de $2 bilhões. Para vocês terem uma ideia, gente, de que... Porque vocês podem achar esse valor normal e tal. Mas esse valor, gente, é mais do que o dobro do total arrecadado pela NBA com todos os seus parceiros e patrocínios no ano passado. E tudo só da ESPN. E para vocês terem uma ideia, esse só aumento na renda da NBA vai influenciar o vamos dizer, o teto salarial dos jogadores da NBA. Então, por isso que tá todo mundo de olho nesse dinheirinho a mais da NBA, né? Bom, falando em estar de olho...
É por isso que os caras estão fechando contratos tão curtos, assim? Tipo, o LeBron James, por exemplo, foi pro Cleveland e fechou um contrato super curto. Será que ele quer aproveitar para renovar o contrato com um salário maior?
Oh, você pode ter certeza, porque não tem bobo, né, no basquetebol americano. E eles estão, os jogadores, na verdade, estão atentos a essa mudança para ver o quanto que vai sobrar para a sardinha deles, né?
Vai sair um 13º salário, né, com esse dinheiro. Dá pra
afinal, é justo, porque jogadores como Kevin Durant passam dificuldade fechando contratos de $300 milhões de dólares, é difícil. Bom, outro que passa muito dificuldades é ele, Danny Ferry, que é o General Manager do Hawks, do Atlanta, dos Falcões de Atlanta, melhor dizendo. Ele deve ser demitido e punido pela NBA por seus comentários racistas contra o Luol Deng, do Miami Heat. Segundo Ferry, o Luol Deng tem um pouco de africano nele. Não de maneira ruim, é um cara bonzinho, né? Aquele racismo cordial. Ele é o tipo do cara que tem uma loja agradável na frente, mas que vende contrabando no quintal. Sim, esse foi o que o idiota falou, o Ferry falou. E mas não para por aí, gente. Porque quando a merda vai pro ventilador, vocês estão ligados.
Tá aprendendo gíria, tá aprendendo,
hein? Português, sou, rapaz.
Oh, sim, eu tive namorada brasileira, né? Minha querida.
Sua namorada brasileira falar pra você que você tá ligado, é isso aí. Tem
sim,
que
minha namorada era do hip hop, mas não vou entrar em detalhes da minha vida pessoal pra vocês, não é o caso. Mas o dono da franquia, quer dizer, o sócio majoritário dessa franquia do Atlanta, o Bruce Levison, também tem sido acusado de ter feito comentários racistas. Levison estaria muito preocupado com a baixa quantidade de pessoas brancas em suas arquibancadas e talvez sugeriu que vamos tirar um pouquinho do hip hop, do rap, para ver se fica mais branco, os brancos ficam com medo quando tem muito negro, não rola. E por conta dessa neurose dele, vamos dizer assim, ele falou: a NBA de fato não tem que tolerar racismo. E é por isso que eu tô fora. Porque eu sou assim.
Coisa louca, hein, meu?
É isso.
Esse é o nosso bafão de hoje. Porque é o segundo bafão racista entre donos de time. Pra que são brancos e muito ricos. É uma questão, né, gente? O old school tem a questão da história. Ele sabe que na história, né? O pessoal que geralmente é branco e rico, geralmente tá acumulando poder, não é verdade? Vocês têm alguma coisa para comentar
tem
disso?
Tem uma história sobre proprietários de times dos Estados Unidos, que é uma coisa... A NBA, quando começou, ela era uma liga pequena em que proprietários de times eram apenas... Eu já falei isso uma vez no programa. Eram apenas pessoas da comunidade que envolviam a comunidade, traziam jogadores e viviam desse time de uma maneira até não tão extravagante, cara. E aos poucos a liga foi crescendo e virou o que ela é hoje. E hoje os proprietários de times são multimilionários, bilionários. Eles estão na lista da Forbes de pessoas mais ricas do mundo. Ou seja, essas pessoas não estão lá para fazer um time crescer ou envolver uma comunidade. Eles estão lá para o marketing pessoal, só isso.
E olha, com o Donald Sterling tendo vendido o Los Angeles Clippers por $2 bilhões, é capaz de aparecer mais alguns racistas aí vendendo time, viu?
E aliás, o cara que vendeu a Atlanta Hawks deve ter feito um bom negócio, né? Porque eu time chato.
Ou não, né? Ou ele vai perder dinheiro na brincadeira.
Oh, seria tão bom se no mundo todo mundo que fosse racista pudesse vender seu time e ganhar 2 bilhões de dólares. Seria muito bom. Acho que viveríamos num mundo mais feliz. Mas esse não é o caso, então.
Mais preconceituoso, na verdade.
Um beijo a todos vocês aí no Brasil. Não fiquem assim tristinhos. Acompanhem o resto do Mundial. Vejam o meu time dos Estados Unidos ganhar com o seu time B esse campeonato. É isso aí. Um abraço.
É nóis.
Mas que babaca que esse Adam Silva.
O que, que ele falou?
Tá meio estranho hoje.
E por conta desse...
Tá felizão, né?
Por
tá
conta
felizão.
Desse feliz, nós e Nelson Cavaquinho temos um recado para você, Adam Silva e outros contentes.
Pra você, eu sou espinho. Espinho não machuca flor. Eu só errei quando juntei minha alma sua. O sol não pode viver perto da lua.
Esse é o Talking About Practice, falando de treino, né? Nós vamos abrir esse quadro de hoje com palavras de Rubem Magnano após a derrota, que é, infelizmente, acabamos com uma derrota, não por ser uma derrota, mas sim como fomos derrotados. Não podíamos acabar desse jeito. Faltou um pouco do psicológico para não cairmos como hoje. Já havíamos ganhado da Sérvia. É com essas palavras tristes de Rubem Magnano que nós começamos este quadro falando de treino. E não, o assunto não poderia ser outro que entender um pouco melhor tecnicamente e taticamente a derrota de hoje. Começando por ele, armador da boa informação, Old School.
Um dos pontos levantados por muita gente, inclusive por nós no programa passado, era a questão da marcação brasileira no perímetro. E é legal a gente situar o ouvinte... que a marcação do perímetro, a gente tem no basquete pivôs e os jogadores de perímetro. E a marcação para cada um desses jogadores é diferente. E no caso da brasileira, armadores e laterais, a marcação estava sendo falha. A gente, desde da primeira fase, a gente não tinha essa confiança na marcação do perímetro.
Só abrindo um pouco, que é o perímetro, são aqueles jogadores que jogam ali fora da linha dos três, fazendo todo o perímetro em volta do aro.
Ou dentro da linha dos três, mas fora do garrafão.
Fora do garrafão, jogando em volta.
Os dois times que se aproveitaram disso contra o Brasil deram um couro na gente. A Espanha fez a mesma coisa também, né? O jogo de perímetro da Espanha contra o Brasil também foi uma coisa impressionante.
O que aconteceu foi o Teodosic marcar, por exemplo, o Teodosic marcar esses 23 pontos.
E os outros pontos que o Brasil levou, acontecia que os caras têm... O time da Sérvia é alto, mas com caras ágeis. O cara cortava o nosso jogador do perímetro, cortava com uma super facilidade, o nosso pivô tinha que sair para ajudar na marcação e sempre sobrava um cara livre debaixo da cesta. A quantidade de bola que o Brasil tomou nas costas de pivô, porque pivô teve que ajudar a infiltração, não tá escrito. Os caras tiveram um ponto dentro do garrafão que era um negócio bizarro. Toda bola era dentro do garrafão livre.
E é o mais impressionante, porque o Brasil era tido como o melhor garrafão do Mundial, né? Com três pivôs de expressão na NBA e a grande chave para derrotar o Brasil foi jogar em cima deles nesse tipo de situação.
Nesse sentido, a defesa também foi tão ruim que foi o que mudou dos outros jogos, em que o Brasil mantinha o seu ataque falho, oscilante, um ataque não tão eficiente, mas com uma defesa muito boa, tão boa que permitia o ataque oscilar. Hoje a defesa não estava boa, o ataque tinha que ser 100%, e não conseguiu, obviamente, ser 100%.
Aliás, aproveitando, achei o ataque, principalmente naquele momento do terceiro quarto, em que a vaca estava indo para o brejo, e o ataque tinha que ser mais do que nunca pensado e trabalhado, ele foi pouco criativo e ele foi estático. A maioria das vezes, vários ataques de um contra um, que é uma coisa que você não vai conseguir pôr a bola debaixo do braço e resolver o jogo. E foi isso que aconteceu algumas vezes com o Nenê, algumas vezes com o Leandrinho, em vez de articular o ataque como foi feito, ou como tentou se fazer ao longo do campeonato inteiro.
O Brasil voltou a fazer o que fez em todos esses últimos 10, 12 anos, né? Jogou exatamente o basquete que vinha jogando.
Mas tem um detalhe que, se você se lembra do nosso primeiro programa, no Talking About Practice, a gente falou de uma diferença meio que crucial entre regras da FIBA e da NBA, que é a regra em relação à falta técnica. A falta em que ou o jogador fez uma falta muito grave no adversário, que a gente chama de antidesportiva, alguns também de técnica, ou por um comportamento antidesportivo, por uma crítica acentosa ao árbitro, o jogador também toma uma falta técnica. E na FIBA e na NBA é diferente, não é verdade, meus amigos?
Exatamente. Na NBA, quando o jogador toma uma falta técnica, o time adversário ganha um lance livre de bônus e o jogo continua do jeito que ele estava. Então o árbitro não tem tanto poder de ficar dando uma, duas, três faltas técnicas, porque isso não influencia tanto no resultado do jogo.
Traduz pra gente. Em outras palavras, o Brasil levou 7 pontos. Se fosse da NBA, o Brasil teria levado 2 lances livres, é isso?
Exatamente.
Não, o Brasil teria levado 2 lances livres ao invés de 4. Os 4 lances livres que
E a posse de bola seria do Brasil.
Seria do Brasil.
A posse de bola continua com o time que estava com a posse de bola. Então nada teria... Não, a posse de bola seria do Brasil porque tinha sido falta antes.
Exatamente. E o jogador...
Porque daí o que aconteceu? Bateu 2 lances livres da falta do Varejão. Não sei se ainda era lance livre, acho que já era lance livre, 2 lances livres do Varejão, mais 4 lances livres da falta técnica,
mais uma bola de 3 de brinde.
Mais a posse de bola.
Foi, exatamente. Né? Isso é uma coisa que o americano não gosta, é a interferência externa na partida, né? Então você vê no basquetebol FIBA, o árbitro pode ter o controle total do jogo. Num momento crucial, ele deu 2 técnicas e ele acabou com o jogo.
Acabou, para você que estava acompanhando o jogo estava 9 pontos para a Sérvia e foi para 16 pontos, o Brasil já errou um ataque, foi para 19 depois e a vaca deitou.
No caso do jogo de hoje, a arbitragem não teve influência nenhuma, né? Só uma questão de, ao invés de abrir 16 pontos, podia ter sido 13 ou 14.
Quando o jogo começa, todo mundo sabe quais são as regras.
Exatamente.
Esse foi o nosso Falando de Practice.
Pobre cultura, ditadura, pulou fora da política. E como a vida curte.
num momento assim tão triste, nós vamos recorrer à cultura, assim, à arte, mãe de todas as musas.
Já teve Mayakovsky, Dostoiévski.
Arte mãe.
Já tá tudo.
E o primeiro destaque da assistência cultural de hoje é a nossa busca implacável por um documentário que será feito sobre o bicampeonato mundial do Brasil de basquete em 1963. Se você aí, jovem internauta, quiser procurar um pouco sobre esse campeonato em que o Brasil foi campeão mundial, não foi eliminado nas quartas, você vai se deparar com duas principais notícias. Uma é um filme que foi o TCC de um aluno de jornalismo da UFF, que ele fez sobre o bicampeonato mundial. O documentário TCC chama-se Bola na Cesta, Mãos na Taça.
Muito bom o nome.
Que é em memória dessa geração bicampeã. Gente, esse documentário está no YouTube, tem 18 minutos, é um curta-metragem, vale a pena assistir. A outra coisa é, foi anunciado, com grandes matérias, com muita gente importante reunida, um longa-metragem bem feito, de 2 horas, sobre o bicampeonato mundial. Chamaria Sexta Bicampeã. Já tinha, inclusive, aprovação da Lei Ancine para captar dinheiro e tal. E isso em março, gente. Eles queriam finalizar o documentário para final de dezembro de 2013. Perdão, essas datas estão um pouco confusas. Só que desde então, desde o anúncio do projeto no início de 2013, aparentemente eles não conseguiram captar ou desistiram do projeto. Nós da rádio tentamos entrar em contato com a produtora, mas ainda não recebemos resposta. Então ficamos aí à espera desse grande longa sobre o Mundial do Brasil, que o Brasil foi campeão.
Eu queria falar sobre esse TCC do Gustavo. Primeiro, dar parabéns pro cara, né? Porque, meu...
Muito legal.
O cara fez um documentário que, claro, é super bem feito, inclusive bem feitinho e tal, não sei o quê, meu. É um TCC, né? Não é um negócio que foi financiado ali. Mas, meu, cumpre a função dele ali de deixar registrada essa história que, meu, não tem e tá se perdendo, assim. Se você for procurar, você não consegue achar. Eu conversei com ele, né? Ele teve uma puta pesquisa pra conseguir achar o pouco do material que ele achou. Inclusive, ele entrevistando o Vladimir Marx fala que, meu, ele mesmo não lembra de várias coisas do Mundial porque não tem registro. Então, parabéns aí, Gustavo, pelo seu trampo. Ficou ótimo.
Um abraço aí pro rapaz.
Vamos trazer ele aqui qualquer dia, né?
Porque ele é carioca, né? Então vai ficar...
A gente paga. Ele é carioca.
O Leandro paga, Gustavo.
Pode cobrar a gente que tá pago já.
Eu pago o Skype.
Nós temos mais um destaque na assistência cultural, que é o nosso momento... nós estamos no momento iugoslavo, então, por favor, Basketball Fan.
Na verdade, a escolha do documentário foi porque a gente vai ter mais uma vez Estados Unidos e Lituânia, né? Como a gente já teve várias vezes esse momento. E a gente escolheu um documentário que é o The Other Dream Team, que conta um pouco da história daquele time lituano que, nas Olimpíadas de 92, passou por um momento meio conturbado, os caras não tinham dinheiro para ir até disputar as Olimpíadas lá em Barcelona. É uma história bem legal porque ela conta não só a parte basquetebolística, mas ela conta também um pouco da separação da União Soviética, do nascimento do Estado lituano e tal. Só que hoje eu não vou contar muito porque a semana passada a gente contou quase o documentário inteiro.
Contou inteiro. Eu fui assistir, achei um saco porque eu já sabia da história.
Então esse fica só a dica. É bem legal. Tem Arvydas Sabonis, tem o David Stearns, tem o
Tem o Marcílio Yunis também, que os dois jogadores que estavam na vitória da União Soviética sobre os Estados Unidos.
Fez a ponte, né? Entre ele jogava no Golden State e teve um show. Gente, agora eu não vou lembrar o nome da banda.
Grateful Dead, como é que é?
Grateful Dead. A banda mais hippie dos Estados Unidos financiou a ida da Lituânia para as Olimpíadas de 92. Ela não tinha o time.
Que absurdo isso.
Vale ver o doc, porque tem umas histórias muito legais relacionadas a isso.
O Kroves, ele não consegue se segurar, entendeu? Ele conta o filme. Ele tem que contar o filme.
The Spoiler Man.
A gente tenta não contar, mas ele sempre dá um pedaço grande do filme aqui pra você.
Posso contar mais uma?
Não.
A próxima dica cultural é o filme Titanic, um filme que conta o naufrágio.
A história de como o Leonardo DiCaprio morre congelado.
Vou só dar uma dica, que tem uma história do Sabonis na premiação que é fantástica.
Essa é boa.
Vale o filme.
Essa é muito boa, exatamente.
Me conta em off depois.
Gente, e todos esses filmes que a gente fala, a gente deixa vocês meio na roubada, mas procurando na internet, sem talvez uma grande dificuldade, vocês encontram esses documentários.
Provavelmente tem no Netflix. Netflix tem esse documentário.
No YouTube também.
Também.
Muito bem.
Chegamos à sessão do programa mais triste de todos os tempos, Prêmios Inúteis.
Prêmios Inúteis.
Sem muito alarde, porque a gente não está muito feliz.
É.
O prêmio Unicef por um mundo mais justo vai hoje para a ESPN, que gastou $2 bilhões para transmitir os jogos da NBA na próxima temporada e não dá um tostão para o NBB. Parabéns.
Bom, trocadinho só.
Parabéns.
A Disney deve estar ganhando bastante dinheiro, né?
É.
O prêmio Mestre Tureta de comentários vai para a ESPN também, sim, que deixou de transmitir o primeiro quarto do Brasil, do jogo entre Brasil e Argentina, para passar o primeiro jogo da temporada do futebol americano. Parabéns, ESPN.
Parabéns.
Um contato dentro da ESPN me confidenciou que, assim, o US Open, por exemplo, é muito caro, tem muito um contrato muito amarrado, onde você precisa transmitir muitos jogos. A Copa do Mundo você compra os direitos e não está tão amarrado assim com patrocinadores, então você, na hora de descartar um jogo, é mais fácil descartar um jogo de basquete. Agora, passar um jogo como esse, Brasil-Argentina, mutilado a partir do segundo período, por causa de um jogo de futebol americano, que não é nada a ver com o SOP.
E a ESPN quase não passa futebol americano.
Mas é que tinha o Tom Brady, né? O Tom Brady tava em campo.
Já que o nosso querido Deco Carvoeiro revelou seu amor pro Tom Brady, nós vamos ao prêmio Raulzinho Neto de Beleza.
Pela esposa dele também.
O prêmio que foi criado para dar esse prêmio pro Raulzinho Neto, mas depois de hoje, o prêmio vai para Teodosite, que além de lindo, é muito mala, faz bola dos três e pode ser mala mesmo. Parabéns, Teodosite.
Parabéns.
Maravilhoso.
Lindo.
Jogar bem torna o cara bonito, né? Tô chegando a essa conclusão.
Exatamente.
O prêmio Canal Viva de Insistência vai para Marcelinho Machado e seu estilo de jogo, que nunca vingou, mas ainda passa na TV. Parabéns.
Parabéns, Marcelinho. Você... incrível.
E o último prêmio da noite é o prêmio de capacidade absoluta de fazer o que eu faço todos os dias da mesma forma há mais de 20 anos e ainda assim errar. Esse prêmio vai para o Brasil, que não consegue acertar lance livre. Parabéns.
Olha, parabéns, Brasil.
Parabéns.
Coisa linda.
Eles erram nesse livro mesmo. Ai.
Estamos chegando ao final dele, a edição número 3 do Estação Basquete,
que
o
martir,
programa,
né? Ainda
mais
bem.
Triste de todos os tempos. Mas se esse programa fosse espanhol, talvez nós estivéssemos ainda mais tristes. Então, já que a gente tem gente pra caçoar que tá pior que a gente, eu passo para ele que gosta de caçoar dos outros, Old School, e sua despedida nesse programa.
Ah, despedida melancólica. E é isso, né, gente? Brasil, de quinto a oitavo. Esse é o nosso lugar no mundo.
É.
Nossa, com essas palavras, eu quero bater nele, mas passo para quem eu acho que já vai bater nele com as palavras, que é Dedé Carvoeiro, só despedida.
Eu tô sem ânimo para reação, eu tô vendido no programa de hoje, eu só posso agradecer vocês que conseguiram acompanhar a gente nesse programa tão chato para nós, porque a gente poderia estar na final e não, a gente tá aí tendo que corroborar com essa opinião do Old School, entendeu? De que a gente não presta pra estar acima do quinto colocado. Boa noite pra vocês e até semana que vem, se tudo der certo, com notícias mais agradáveis.
Ele que também entende tudo de melancolia, Leandro Yamin, é a sua despedida.
Como diria Dostoiévski, né? em certos dias, só mesmo um bom conhaque e o olhar melancólico do seu cachorro é pra onde vou. Tentar encontrar consolo com o meu cão e um pouquinho de álcool para esquecer esse dia duro, triste, mas que daqui uns anos eu acho que vai ser lembrado com um pouquinho de carinho, até porque a campanha foi de razoável para boa. Acho que a gente vai precisar de um tempo ainda para colocar as coisas no lugar certo. Um grande abraço.
Vamos digerir ouvindo um belo bolero, né, também.
Oi, eu sou o
destaque. Calma, gente, a gente vai ouvir um bolero agora. Vocês estão loucos, gente. Vocês estão loucos.
Sem brigar, a culpa não é nossa, do seu nervosismo.
O Leandro e a mim com o seu cachorro e o seu conhaque, escutaria um bolero, só isso.
Exato, meu cachorro chama Gardel, por sinal.
Por favor, se acalme, Dedé Carvoeiro. E por favor, Basketball Fan, faça assim o seu destaque final, o seu boa noite.
Farei, chupa Espanha.
Boa.
Basketball Fan. Pra terminar com uma mensagem positiva.
Sempre muito sucinto nesse momento, boa noite. Antes de encerrar o programa, nós estamos muito revoltados. Segura o som ainda,
segura
Leandro.
Segura o som.
Segura o som, Leandro e a mim. Eu quero apresentar os nosso time pelos seus nomes verdadeiros, que adotaremos a partir de hoje.
Importante.
Dedé Carvoeiro não tem esse nome horroroso. Ele se chama André Cavalieri.
Olá. Ai, que lindo.
Old School não é uma escola antiga. É sim Marcos do Amaral Jorge.
O Croves.
O Croves. Basketball Fan é o bom e velho Gustavo Battaglia.
Sou eu.
E Leandro e a mim é João Ferraz.
Miguel Prata. Miguel Prata e o compositor de nossas trilhas é Paulo Bacique.
Cavalcante.
Que tem os Cavalcante, mas eu falei Bacique porque Bacique é croata. Então, o culpado da nossa derrota foi o Paulo Bacite, o croata.
E a gente tá mudando de nome pro programa só pra dar mais trabalho pra ele.
Aliás, quem está feliz é quem? O aniversariante de hoje, Sérvio. Correto?
O Petkovic, hoje é aniversário de Dejan Petkovic.
Então parabéns pro nosso querido Petkovic.
Parabéns nada. Vai pro inferno também.
Lembrar a todos vocês que este programa é feito da uma parceria entre o blog Homens Brancos Não Sabem Blogar, hbnsb.com, com a Rádio Central 3. Lembrando que você, ao acessar a página do HBNSB no Facebook, você encontrará, além de posts muito engraçados, uma loja virtual com camisetas.
Maravilhosa.
Há rumores que a próxima
camiseta
será do Teodosic. Veremos se isso será verdade. Bom, não há mais nada a falar, só lamentar. Uma boa noite a todos vocês que nos escutam. Um grande beijo e até a quarta que vem. Sabe-se lá o que falaremos. Um grande abraço.
Uma mensagem de esperança para você.
E agora, Brasil, escute o Noite Ilustrada.
Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima.
Chorei. Não procurei esconder. Todos viram, fingiram. Pena de mim, não precisava. Ali onde eu chorei, qualquer um chorava. Dar a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava. Um homem de moral não fica no chão, nem quer que mulher lhe venha dar a mão. Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima.
Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima.
Chorei. Não procurei esconder. Todos viram, fingiram. Pena de mim, não precisava. Ali onde eu chorei, qualquer um chorava. Dar a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava. Um homem de moral não fica no chão, nem...